Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, toda a igreja que eu não cumprimentei, eu dou bom dia agora, alguns eu já cumprimentei. Uma alegria poder trazer a mensagem da parte de Deus para os irmãos. E hoje o tema da mensagem é questão de vida ou morte. Talvez você já tenha citado essa frase, ouvido essa frase em algum momento da sua vida, que você ouviu: olha, esse assunto é questão de vida ou morte. Olha, isso que a gente está vivendo é questão de vida ou morte. Há pouco tempo a gente, com um grupo de adolescentes aqui da igreja, nós estivemos visitando uma criança de 6 anos que veio a falecer com um câncer. E ali a gente foi para anunciar Jesus Cristo para aquela criança. Eu lembro que o médico deu 2 dias para a criança e aí a gente, desesperado, nós corremos para o hospital para que a gente pudesse ter um tempo para falar de Jesus para aquela criança, mas mesmo assim ela veio a óbito. Mas são diversas situações. Só que é interessante que durante o nosso dia a dia, nem sempre essas situações estão latentes na nossa vida. São alguns momentos que a gente passa que são questão de vida ou morte. Eu lembrei de um momento que meu pai, ele mora na praia. Então, eu sempre tive o costume de passar os réveillons, os finais de ano, na praia. E assim, nós fomos sempre de uma igreja, de uma religião católica e tal. E desde pequeno tinha aqueles rituais de colocar a roupa, todo mundo vai de branco, a gente ia para a praia, e aí tinha todo aquele negócio de pular as ondas, tinha aquela coisa de nós vamos pedir paz para Deus, nós vamos pedir prosperidade, saúde. Nós queremos um ano diferente. E aí a gente comemorava, tinha momentos de reflexão, o que que nós podemos mudar? E isso, por muitos anos, isso aconteceu. E talvez a gente nunca pensou: o que será que Deus pensa disso? O que que passa pela cabeça de Deus isso? Porque a nossa base de aceitação, qual que era? Era a mais lógica de todo ser humano desde que ele nasce. Olha, eu sou alguém que trabalho, ou uma criança, um jovem, eu vou para a escola, eu estudo, eu não roubo, eu tenho me esforçado. Vou para uma religião. Essa era a base de aceitação de todo mundo. E é interessante que um certo homem, um dia perguntou para Deus, na pessoa do Filho aqui na Terra, para Jesus, perguntou, e esse homem conhecia e era alguém religioso, esse homem fala assim, está lá em Lucas 10, 25 a 29, não precisa abrir. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que que eu preciso fazer? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. E aí ele para. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A grande realidade para nós é a mesma. Nós sempre temos uma boa justificativa para não fazer aquilo que Deus pede. Mas nós temos uma justificativa para fazer a nossa vontade e aquilo que a gente entende que é melhor. A pergunta que fica é, Jó 9:2, como pode o homem ser justo diante de Deus? Isso é muito importante para que a gente possa, de alguma maneira, entender o que lá do céu Deus pensa sobre as nossas atitudes aqui na terra. E nós temos estudado o livro aqui de Gálatas. E o livro de Gálatas, nós passamos por uma última situação aonde o grande apóstolo Pedro, aquele que seguiu Jesus, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque ele não vivia de forma coerente com a verdade do Evangelho. Em um certo momento, eles, numa festa na igreja de Antioquia, eles todos lá na festa do amor, que a gente vai ter aqui a ceia, comendo judeu, gentil, todos juntos, sem fazer acepções de pessoas. Eles ali comendo. De repente, chegaram alguns que pareciam mais influentes na igreja. Alguns que o apóstolo Pedro temia. E de repente, o apóstolo Pedro, ele começa a se retirar. Ele sai de lado quando aquelas pessoas chegam. E passa mais um tempo, ele se afasta totalmente. E aí com ele leva alguns, Barnabé e outros judeus. E o apóstolo Paulo repreende e fala, esse não é o evangelho de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A verdade do evangelho é que Cristo veio para todos. Tanto judeu como gentil. E a ideia é que nós entramos agora num texto que o apóstolo Paulo vai dar continuidade a essa linha de raciocínio. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, versículo 15. A ideia aqui é vamos ler o 14 também para a gente entender. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios. E olha que interessante, era uma atitude incoerente do apóstolo Pedro, que tinha tido uma revelação do próprio Senhor Jesus, que aquilo que tinha sido purificado por Deus, que o homem não o tornasse impuro. E diante disso, existe a discussão. Como é que o homem, então, se mantém puro diante de Deus? E o apóstolo Paulo, ele vai entrar com agora a doutrina, o ensino da justificação. E é nesse contexto, a palavra não aparece justificação do 11 ao 13, mas está relacionado com pureza. E a justificação aqui, que nós vemos, é inicialmente ele diz, nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios. É interessante que se você olhar o texto, você vai perceber que quando ele usa a palavra judeus, ele usa como um adjetivo. E se você olhar a palavra pecadores, ele usa como o adjetivo dos gentios. Olha que coisa doida. Do que Paulo está falando? Será que os judeus têm privilégio? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. O contexto aqui é que Paulo, na sua carta aos Romanos, ele agora, no capítulo 9 até o 11, ele fala do povo judeu, que Deus não esqueceu do povo judeu. Olha o que diz lá. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Olha os privilégios que os judeus carregam. A adoção, uma nação separada das nações pagãs, uma possessão particular. Glória, o sinal visível da presença de Deus no tabernáculo, no templo. As alianças, o pacto progressivo das alianças abrâmica, mosaica, davídica, tudo deles. A legislação, o presente da lei, da instrução, caminho de santidade, o culto, o serviço verdadeiro a Deus, as promessas relacionadas ao Messias. Foi pela fé que os antigos obtiveram fé. Deles são os patriarcas, os pais da fé, da onde eles descendem. E olha só, e também descende o Cristo. A maior glória de Israel consiste no fato em ser compatriota segundo a carne de Cristo. Quanto privilégio! Sabe o que é interessante? Você sabe o que é ter privilégio e eu também. Eu gosto muito de ir no Parque Vila Lobos. Quem conhece o Parque Vila Lobos aqui, levanta a mão. Eu recomendo. Um parque muito gostoso. Eu gosto muito lá, sabe por quê? Porque tem 7 quadras de tênis e eu gosto de jogar tênis. Mas eu moro a 20 quilômetros do Vila Lobos. E sabe o que já passou várias vezes pela minha cabeça? E da minha esposa também, lógico. Ela gosta de correr. O que passou pela minha cabeça já é, poxa, quanto privilégio das pessoas que moram aqui perto. Talvez você já tenha pensado isso. Outro dia eu fui num clube bem legal. E aí, lá, eu vi diversas quadras de tênis. Eu falei, poxa, podia ser sócio desse clube, né? E outro dia eu estava em São Caetano. E aí a gente foi passear lá numa avenida que eles fecham para o pessoal andar de bicicleta. Poxa, eu queria morar em São Caetano. Talvez você foi na casa de uma família e olhou uma família organizada e falou, por que eu não nasci nessa família? Ou talvez você foi numa casa onde você teve lá e via que tinha só coisas boas, né? O cara era abastado, fortuna. Você fala, poxa, podia ser dessa família. Privilégio é o tempo inteiro. Ontem mesmo eu fui colocar meus filhos para dormir e aí liguei a televisão. Na cabeça dos meus filhos é assim, eu não vejo a hora de ficar grande para ser igual meu pai, não precisar ir dormir a hora que ele mandar. A gente olha para isso e enxerga os privilégios. Agora, será que os gentios, eles são desqualificados por não ter recebido a lei? Por não ter conhecimento disso? A Bíblia fala que Deus colocou neles uma lei moral chamada consciência. Aonde eles, mesmo agindo sem a própria lei, sem ter a própria lei, muitas vezes agem como tal. Isso está em Romanos 2. A questão é que tudo que o judeu recebeu desses privilégios que eu disse tem um sentido. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 10, de 15 a 19. É interessante que o privilégio ele vem junto com responsabilidades. Talvez um cargo na empresa melhor, mais responsabilidade. Muito foi dado, muito será cobrado, segundo a mesma proporção. Olha o que diz Deuteronômio 10, de 15 a 19. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Olha que coisa interessante. Deus ama o estrangeiro. Versículo 19, o que você deve guardar. O que o povo de Israel devia fazer, amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Volta um pouquinho sua Bíblia e abre em Levítico 19, 34. Diz assim, Levítico 19, 34. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gente estava no PG lá e estamos estudando a vida de Moisés. E é muito interessante a gente olhar para esses textos e ver assim, Israel foi levado para o Egito, que era Jacó e mais 70 pessoas. E ali eles ficaram, depois José morre, Jacó morre. O faraó que eles conheciam, eram conhecido deles também. E aí o povo, assim, se multiplica muito, cresce. E está numa terra estrangeira e é oprimido. E vive uma realidade assim. Eles não pediram absolutamente para ser escravos e tal. Mas sabe o que é mais bonito de tudo isso? Que Deus, que os colocou ali, permitiu que eles vivessem numa terra estrangeira e que fossem escravos. Para que eles, quando eles saíssem, eles entendessem o que é ser um estrangeiro e como amar um estrangeiro. Olha que coisa maravilhosa, o propósito de Deus. E você percebe que eles saem e aí eles murmuram no deserto. E eles querem voltar para o Egito. A coisa mais triste é a gente aqui, como estrangeiro, peregrino e forasteiro, não estarmos com a nossa mala pronta para ir para a nossa pátria celestial. De alguma maneira a gente acha que não, tenho que ficar aqui, eu preciso ainda de mais um tempinho. Deus está dizendo para o povo, vocês vão sair, arruma a mala. E isso, eles agora teriam que amar. Os estrangeiros, é interessante que a Bíblia fala que eles não saíram sozinhos, saíram com um misto de pessoas. No entanto, Israel cometeu o erro ao interpretar essa escolha divina como sendo exclusivista. E por causa dessa escolha, o Senhor estava excluindo os outros povos. Essa interpretação equivocada provavelmente foi o que gerou em Jonas não querer falar para Nínive, para aquele povo todo. Por isso que ele relutou. E a gente pode ver o interesse universal de Deus em toda a Bíblia Sagrada. A gente vai ver Ruth. A gente vai ver aqui Esther no meio de um povo diferente. E a gente vai ver o quanto Deus se interessa pelo estrangeiro. Você se sente um privilegiado? Como que você entende que pode ser justo aos olhos de Deus? Por meio da sua família, nasci na igreja, da sua nacionalidade, da sua melhor educação na escola? Porque as leis no seu país funcionam melhor? Porque os seus descendentes são famosos? Paulo, ele entra agora no tema da carta. E Paulo vai trabalhar pela primeira vez esse tema da justificação. Para que essa ideia que Pedro e os seus amigos, que estavam fazendo acepção de pessoas, agora entendam a realidade. Não que eles não sabiam. Olha o que diz lá Gálatas 2,16. Diz assim, vou ler o 15 de novo e o 16. Nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A ideia é que ninguém pode se tornar justo diante de Deus por algo que faça. Ninguém. O oposto de justificado é condenado. E a única forma de nós sermos justificados, o texto fala que é em Cristo Jesus. A justificação é algo de um tribunal, um juiz que declara o condenado agora justo. E não mais só isso. Ainda o juiz, que aqui é Deus, ele fala, você ainda será meu filho. Você não sai só como absolvido, mas você ainda será o meu filho. A culpa do pecador aqui é creditada a Cristo. E a justiça de Cristo é creditada ao pecador. A ideia é, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Nós temos duas opções a Bíblia dá. A primeira é praticar obras, ou seja, fazer alguma coisa referente à lei para conseguir ser justo diante de Deus, ou por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, alguém que fez algo por você. Obras é algo que eu realizo. Vamos pensar na sua casa. Quem tem filhos aqui? Então tá, eu tenho crianças lá, outros têm adolescentes, mas eu acredito que todas as casas têm alguma regra. E você estipulou isso, para que tenha um bom andamento o seu lar. Então você coloca lá, arrume a sua cama, escove os seus dentes, não fale palavrões, uma hora só no celular, não namore antes dos 18 anos, não cobice as coisas dos outros, não fale mentiras, ame a Deus, ame o próximo. Agora eu queria chamar alguém aqui, que consegue cumprir todas essas coisas, até o final da vida, de ponta a ponta. Desde aquele que instituiu essa regra até aqueles que têm que cumprir. Nem Moisés, que recebeu, também não conseguia fazer isso. Sabe o que é interessante? Isso acontece, a Bíblia explica, que a lei, as obras da lei, elas vão mostrar o quê? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante a Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. A realidade, quando nós temos regras lá em casa, a gente sabe que em um momento a gente vai falhar. Tanto eu que dei as regras para o meu filho, como o meu filho que tem que cumprir. E a gente vai perceber, e aí, como que a gente resolve isso? Desde pequeno, eles já começam. Como que eu posso ser justo, então? Interessante, né? Elas só vão mostrar que nós falhamos. Agora a pergunta. A lei que você escolheu para o seu filho, lá na sua casa, ela é ruim? A Bíblia não. A Bíblia fala que a lei que Deus deu para Moisés, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É isso. Você faz isso porque é bom. Agora, quando a lei não é cumprida, o que que acontece? Eu acho que na sua casa é assim. Tem punição. Ninguém fica. Senão você passa a mão em alguém que não está preocupado. Até a cadeia é uma punição para os bandidos, para que ele olhe e entre lá e pense, o que eu fiz? A Bíblia diz que todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Sabe quando o texto fala, sabendo contudo, porém? Os israelitas sabiam disso. Que eles tinham que viver a lei. Porque se descumprisse um, Tiago 2 vai dizer isso, era condenado em todos. Sabe o que acontece com a lei? A lei, se pudesse te salvar, ela daria todo o crédito a você. Seria algo merecido. Você teria como se gloriar diante de Deus. Só que a lei é a expressão do caráter de Deus. E aqui com a lei a gente vê quem é Deus e quem nós somos. Cara, que negócio legal, porque a lei, ela intermedia a nossa chegada até Deus com Cristo. A lei mostra que a gente precisa de um Salvador. Deus não anistia o pecado algum, seria contra o seu ser. Ele não inocenta o culpado. Deus não abaixa o seu padrão de moral. Deus não tolera menos que a perfeição. Por isso Cristo veio. Mulheres, eu não sei como que vocês são em casa, né? Esses dias eu vi lá em casa, lá, a minha esposa lá, o lençol, lá, né? Não sei se ia arrumar a cama, eu não lembro, mas tinha uma manchinha. Aí eu vi minha esposa assim, ó. Um padrão grande de higiene antes de deitar. Um padrão alto. Deus é assim. Deus também, ele deu a lei para que o padrão fosse o dele. Sabe qual que é o problema? O problema não é a lei. O problema somos nós. Quem é alérgico aqui? Eu não sei se você pode ganhar flores. Mas a pior coisa para uma pessoa alérgica, por exemplo, a flores, é receber flores. Agora, o problema é das flores? A flor é mal? Não. E o diabético com chocolate? O problema é do chocolate? Não, o problema é dele que está doente. A lei trabalha em obediência. E por isso Cristo se coloca sob a lei. Nasceu sob a lei por causa da missão que tinha. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. O homem precisava ser aprovado pela lei. Cristo, o mais obediente de todos os homens e o mais sofrido de todos os homens, isso é o Evangelho, apresenta quem cumpriu a lei em seu lugar. Essa é a boa notícia. E o mais lindo de tudo, que ele não rasga a lei. Ele encontra quem cumpre a lei. E é Cristo. Romanos 3:31 fala: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha que coisa maravilhosa. Ele não rasga e fala. Sabe por quê? Porque ele é o legislador. A lei não é má. O Evangelho só existe porque existia uma lei. O Evangelho cumpre a lei. Cremos naquele que obedeceu a lei em nosso lugar. Cruz só tem sentido por causa de lei. Eu queria deixar para você aqui essa primeira opção que o texto dá. Justificação por obras é furada. Se você acredita que existe um resquício ainda, qualquer coisinha na sua vida e no seu coração, que você pode chegar até o céu por esforço próprio, aqui cai tudo. Porque você precisa cumprir todas as coisas que a lei coloca. E a gente viu que quem cumpriu foi Cristo. Segunda opção, por meio da fé em Jesus Cristo. O meio é a fé. A certeza de coisas que esperam, convicção de fatos que não se veem. A gente pode olhar nos heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Josué, nos juízes, cativeiro, Malaquias. Um povo cheio de falhas, mas que agarraram a promessa mediante a fé. Quem lembra do ensino lá no deserto, aonde o povo reclamava. Números 21:4-9 fala: então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? A nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e sarava. Olha que coisa interessante. Não foi pela lei. O povo de Israel reclamou de Deus. Em resposta, Deus puniu com uma praga. Serpentes venenosas que picaram pessoas no acampamento e morreram muitos de Israel. O povo clamou a Moisés. Confessaram o quê? Os seus pecados, e pediram que intercedesse em favor dele. Deus respondeu à oração e fez uma serpente de bronze ali com uma estaca. Qualquer um que tivesse sido picado pela serpente e olhasse para a imagem de bronze, seria salvo e viveria. A morte era desviada por meio do ato do olhar de fé, não pela observância da lei. Aqueles que olharam para a serpente de bronze não colocaram a sua fé no símbolo apenas, mas em Deus, o único capaz de nos salvar da morte. Qualquer pessoa picada que tentou se salvar pelos seus próprios esforços. Espera aí, gente, vamos fazer um mutirão aqui com madeira e vamos matar serpentes. Deus mandava mais. Deus mandava mais. Não tinha como. Era esse o modelo da fé. Belo exemplo espiritual. Jesus usou este exemplo em sua conversa com Nicodemos. Quando explicou que seria levantado como Moisés, levantou a serpente no deserto. Isto é, Jesus veio a morrer como um sacrifício expiatório por nossos pecados. Qualquer pessoa que crê nele, como Deus veio para essa terra para pagar a penalidade dos nossos pecados com seu sangue, será salvo. A fé é algo maravilhoso. A gente podia dizer assim, eu tenho fé. Você podia dizer, mas a fé é um dom de Deus. Tem mais essa ainda. Não tem nada a ver com você. É um dom de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1. Essa é uma carta que combate os falsos mestres. E aqui, o apóstolo Pedro, ele começa na sua saudação, aqui, com uma palavra muito interessante. Olha o que diz lá Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você reparasse na sua Bíblia e aí numa palavrinha, obtiveram. Essa palavra obtiveram aqui é uma palavra do texto grego original, onde vai dizer, a palavra aqui é lanhano, lanhano. E essa mesma palavra de obtiver, receber algo, ela tem também uma outra que o grego usava, que se chamava lambano. Só que aqui ele usa lanhano, receber algo também, mas de uma forma específica, mais detalhada. Um recebimento que está completamente fora do meu e do seu controle. Algo que você não merece, não tinha mérito, não tinha para receber. Algo que depende simplesmente de uma decisão ou fato totalmente alheio a você. Tanto é que essa palavra é traduzida como algo que você recebeu por sorte. Agora você vai falar, ih, é por sorte. E eu vou explicar isso. Se a gente olhar em outro texto onde essa mesma palavra aparece, abre lá em João 19:24. Vou encerrar já, viu, irmãos? João 19:24 diz assim, disseram, pois, uns aos outros, aqui na crucificação de Cristo, né, os soldados, não arrasguemos a roupa, né, a túnica, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, os fizeram os soldados. Aqui, a palavra lancemos sortes para ver a quem caberá é a palavra lanhano. Percebe que aqui os soldados estão discutindo diante do Senhor Jesus para que, ó, vamos ver quem recebe por sorte isso, quem vai receber a túnica. Sabe o que é interessante? Que a ideia aqui é que, do mesmo jeito que o Senhor Jesus, aqui, ele faz a escolha dele lá e fala assim: olha, Cláudia, Léo, vocês estão recebendo a fé. A fé para que vocês possam crer na mensagem do Evangelho. Sabe onde mais aparece essa palavra? Para ficar tudo muito claro. Em Atos 1, 17. Não precisa abrir, o meu tempo já passou. Mas vai dizer, porque ele, Judas, era contado entre nós e teve parte, Lanrano, neste ministério. Ele também foi uma escolha deliberada do próprio Senhor. Foi o Senhor que decidiu escolher ele entre os muitos. Sabe o que é isso? É um texto claro sobre a soberania de Deus. A escolha é soberana da parte de Deus e não existe nada que depende de qualquer forma minha ou sua. Depende da escolha. A fé é dada. Você vai lá ler em Efésios 2, 8 e 9, como um dom. Se cremos, não foi algo que realizamos, mas sim que obtemos. Deus escolheu, Deus decidiu. Graça irresistível. Cara, nós somos privilegiados. E se tem alguém nessa manhã aqui que ainda não entendeu, deve clamar a Deus e pedir por misericórdia: Deus, me salva. Deus, muda a minha vida. Porque, lembra bem, qualquer resquício que você acredite que você pode chegar a ser puro, a ir ao céu, porque você é alguma coisa, está desqualificado. Eu quero orar para encerrar, nós vamos partir para a nossa segunda parte. Não consegui terminar, eu ia ler o 17 e o 18, mas não deu. Vamos deixar para a próxima. Deus abençoe a vida dos irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado porque nós percebemos que o Senhor tem o seu plano perfeito de salvação desde o início, Pai. O Senhor não tem secretários. O Senhor realiza o seu plano porque o Senhor é sábio, perfeito. E nos dá o privilégio de participar de tudo isso, Deus. Louvamos o teu nome e agradecemos pelo presente e o dom da fé, a graça de Cristo Jesus nas nossas vidas, Deus. Agradecemos porque o Senhor tem realmente nos amado, Deus, e isso é motivo da gente viver a nossa vida aqui para o Senhor, Pai. Não devemos viver para nós mesmos, mas para o Senhor que nos salvou, Deus. Eu oro pela nossa igreja e peço que o Senhor possa abençoar, Deus, e que, olhando para esses trechos, nós possamos ver que nós devemos viver uma vida de gratidão a Ti, Deus, e porque isso é que realmente importa e interessa, Deus. Então, trabalha nos nossos corações e continua nos abençoando, Deus. Obrigado pela Tua palavra e pelo tempo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.